fa.
Questo è preso da Horn.
Está aberta a predicação. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Quero cumprimentar o pessoal da carreira
de radiologia
que está aqui presente. Sejam sempre bem-vindos. O projeto de vocês, eu tenho até informação que passou na CCJ. Passou? Isso. Já é um caminho andado. Se os deputados, houver acordo entre os deputados, quem sabe pode ser até hoje, né? Se houver acordo entre os deputados. O acordo que tem é de aprovar em todas as comissões, mas essa casa é uma casa política. Quem sabe que conseguimos, vamos conseguir sensibilizar todos os deputados, tá bem? E também existe um outro fator, quórum, tá certo? Quórum, tá certo. Faço apelo a todos os deputados que se encontram nas dependências dessa casa, bem como os que já se encontram em plenário, que permaneçam no plenário para que possamos arregimentar os outros e votar as matérias inerentes à pauta ou extra pauta. Peço ao deputado Bildo Barbosa que faça a chamada, aliás, faça a leitura do expediente que há sobre a mesa.
Senhor presidente, queria cumprimentar também a pessoal da radiologia, que está ali, e alguém perguntava-me, quando eu entrava ali no cafezinho, se a gente votaria o projeto. Vossa Excelência disse bem, vontade nossa tem. É preciso saber se há o quórum. Eu sugiro a Vossa Excelência que se não houver quórum para votar o projeto deles, que Vossa Excelência passe para uma segunda fase chamada couro. Ao invés de você vai atrás do couro para enquadrar as pessoas que não estão dando quórum. Eu vou ler o expediente, mensagem 86/2010 do Poder Executivo comunica veto total projeto de lei 1312/2009. Mensagem 87/2010 do Poder Executivo que abre crédito adicional à lei orçamentária no Distrito Federal no valor de R$ 82.575.044. Mensagem 88/2010 do Poder Executivo, que abre crédito adicional à lei orçamentária do Distrito Federal, valor de R$ 14.900.000. Projeto de lei do deputado Roberto Lucena, que institui o Dia do Anatomista, ser comemorado anualmente no dia 31 de julho. Quatro requerimentos do deputado Capaz.
Não, projeto vetando agora de 2009. Quatro
requerimentos do deputado Carlos Patrício, um requerimento do deputado Cristiano Araújo e outros, um requerimento do deputado Chico Leite, quatro indicações do deputado Chico Leite, seis indicações do deputado Raimundo Ribeiro, cinco indicações do deputado Carlos Patrício, 17 indicações do deputado Roberto Lucena, cinco indicações do deputado Helena Pedrosa, 78 indicações do deputado Batista das Cooperativas, 3 indicações do deputado Cristiano Araújo, 2 indicações do deputado Neném e 12 indicações do deputado Milton Barbosa. Ata sucinta da 53ª sessão ordinária de 17 de julho. Ata sucinta da 54ª sessão ordinária de 22 de julho, ata sucinta da 17ª sessão extraordinária de 22 de julho, para as quais solicito de Vossa Excelência dispensa sua leitura e as dê como lida e aprovada.
Acato a questão de ordem, Vossa Excelência, as dou por lida e aprovada, haja vista que elas são notas fiéis das notas taquigráficas, bem como sistema de áudio, vídeo dessa casa, e som dessa casa. Essa presidência informa que, ao declarar o resultado da votação do projeto de resolução número 79 de 2010, votado em turno único da sessão extraordinária de ontem, 22/6/2010, deixou de considerar a apreciação de sua redação final. Assim, na forma do previsto nos artigos 201 a 207 do Regimento Interno, e como não houve emendas para a sua elaboração, e que no plenário deliberou na sua forma original, considero sua redação final definitivamente aprovada. Peço ao deputado Milton Barbosa, deputado Rony, deputada Jaqueline, deputado Geraldo, deputada Eliane, deputado Wilson, deputado Regufo, deputado Cristiano Araújo, acoro para comunicado de líderes. Acoro para comunicado de líderes. Portanto, passo a chamar os líderes. Deputado Wilson Barbosa, Vossa Excelência, para o uso da palavra.
Agora não, senhor. Agora não, depois.
Deputado Paulo Tadeu não se encontra presente ainda na casa. Bom, pelo menos no plenário. Deputado Egu, Vossa Excelência vai fazer uso da palavra? Abre mão. Deputada Jaqueline Roriz.
Senhor presidente, deputada Jaqueline Roriz está participando de uma reunião.
Está dando um cafezinho.
Não. Está participando de uma reunião de partidos lá na quadra 8. Acabou de falar com ela, mas ela está se deslocando para lá.
Está bem, tudo bem.
E mandou justificar a ausência dela.
Deputado Alírio Neto. Está ausente. Deputado Ailton Gomes. Ainda não se encontra em plenário. Deputado Cristiano Araújo, Vossa Excelência, fará uso da palavra. Abre mão. Aqui. Deputado Agnaldo Jesus, líder do governo. Deputado Agnaldo Jesus ainda não chegou aqui no plenário ainda, o que me consta. Deputado Paulo Roriz. No lugar do deputado Paulo Roriz, falará a deputada vice-líder, deputada Lina Pedrosa.
Boa tarde, senhor presidente, prezados colegas, pessoal da galeria, pessoal da imprensa. Eu, senhor presidente, quero aproveitar o comunicado de líderes do dia de hoje para dizer que nós continuamos com o problema de entrega de leite às famílias com renda per capita de meio salário mínimo com extrema dificuldade. Fiz um apelo hoje ao senhor governador para que pudesse verificar junto à Secretaria de Agricultura e à Procuradoria do Distrito Federal uma forma para que seja resolvida a questão do leite, que passa por uma questão jurídica, deputado Cristiano Araújo, porque foi estabelecida cotas por cidade. Então, o Itapuã cresceu muito. E você tem uma cota por cidade de leite e tem uma cota total. Mas se a cota da cidade ela é excedida, aquelas pessoas daquela cidade não receberão o leite. É um contrassenso. Se você tem, por exemplo, 3 mil beneficiários numa cidade e tem que cortar 1.000, quais você cortará? Então, isso é uma dificuldade burocrática, meramente uma dificuldade burocrática. O que nós temos que fazer com urgência é a Procuradoria e a Consultoria Jurídica do Distrito Federal dar forma a um novo contrato que, ao invés de estabelecer limites por cidades, estabeleça o limite total do contrato. Você não pode exceder o limite total do contrato. Mas não tem sentido, porque as cidades, deputado Wilson Lima, elas têm mobilidade. Por exemplo, uma cidade hoje como Itapuã, ela tem uma densidade muito maior do que há anos atrás, quando o contrato foi elaborado. E as outras cidades que tinham um número maior de beneficiários, hoje são cidades que já são de classe média e que, portanto, não precisam mais do benefício. Então, nós precisamos de uma revisão urgente. É uma questão meramente burocrática, mas nós estamos tratando de atendimento de famílias com menos de meio salário mínimo per capita. Nós estamos falando de leite para crianças, idosos, gestantes, nutrizes e pessoas com doenças crônicas. Então, não é possível um dia sequer que essas pessoas tenham seus problemas de alimentação não resolvidos por uma questão meramente burocrática. Outros dois assuntos que estão em pauta e que nós precisamos tentar resolver ainda essa semana, e já foi tema da semana passada e está esticando mais do que devia, é a questão do passe livre e dos alvarás. Então, o governador instituiu uma comissão para estudar esses dois temas e eu penso que a Câmara Legislativa tem que acompanhar passo a passo, mesmo porque aqui dentro do âmbito da Câmara Legislativa nós já fizemos exaustivas discussões sobre o passe livre e já temos um substitutivo a apresentar e, portanto, eu acho que esse plenário já pode fazer essa apreciação. E a questão dos alvarás, até estamos aqui com o deputado Rony Nehmer, arquiteto, e que tem um profundo conhecimento dessa área. Aí a gente pediria até uma ajuda de Vossa Excelência para compormos aqui uma frente para que a gente possa levar uma solução concreta para essa instabilidade, inclusive quando eu falo instabilidade, estabilidade de famílias, porque são muitos trabalhadores que hoje não têm certeza mais dos seus empregos, porque os estabelecimentos onde trabalham todos os dias não têm a certeza jurídica que poderão continuar de portas abertas. Então, senhor presidente, são essas três considerações que eu queria fazer. Eu queria pedir permissão para me ausentar. O Partido Democrata tem agora, exatamente às 16h30, uma reunião da sua executiva para decidir o destino do partido nas próximas eleições. E temos também uma reunião junto com a Agricultura, com a Secretaria de Agricultura e com a Secretaria de Desenvolvimento. Nesta solução, que vem impedindo a entrega regular do leite a essas famílias de baixa renda. Muito obrigada, senhor presidente.
Deputado Milton Barbosa, no comunicado de líderes.
Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada Helena Pedrosa, queria cumprimentar, me parece que já cumprimentei os técnicos em radiologia, e parece que o pessoal do lado de cá são os técnicos em nutrição, não é isso ou não? Desculpe, na hora que eu fiz o cumprimento eu não olhei para aquela faixa lá. Mas olha, eu ouvi atentamente a palavra...
E me levou a errar também, viu, deputado? Hein? Me levou ao erro também, desculpa também.
Eu ouvi atentamente a palavra da deputada Helena Pedrosa, que respeito muito, sobre a problemática que reina aí nos programas sociais do governo. Eu acho, e fui da área, fui o secretário da área por 3 anos... Eu acho que o defeito está na gestão dos programas. A gestão dos programas não é boa. Falo com conhecimento de causa. A gestão dos programas sociais do governo, nesta área, vou me restringir à segurança alimentar, é ruim. Para não dizer péssima. Por uma série de motivos. Primeiro, pelo atendimento aos as pessoas que são colocadas nos programas. O atendimento é ruim, muito ruim. Segundo, estabelecer cotas por cidade, cota de benefícios por cidades, é uma ignorância cavalar, é uma estutice. Não passa disso. O que vai fazer com que a gente possa falar em cota é a necessidade humana de se alimentar, de alimentação. Não está no governo estabelecer cotas, não. Quem estabeleceu cota é ignorante. Não sabe o que é passar fome. E quem estabeleceu não foi a Procuradoria, tem certeza, nem foi a Secretaria de Agricultura. Não foi. Foi alguém, algum áulico aí, que chegou e colocou uma bobagem dessa para estar causando hoje um grande problema. Porque se estabeleceu cota, se alguém excedeu, a Procuradoria está com razão. Agora, não precisa de Procuradoria para resolver isso, não. Que resolva o próprio governo, que revoga a disposição que estabeleceu essas cotas, que eu queria até ver. Não consegui ver ainda. Só se foi no contrato. Então, para resolver o problema, é preciso um pouquinho de boa vontade, que não está havendo, dos vários setores engajados na matéria. Não querem resolver. Além do mais, eu tenho bradado aqui, dizendo que há, no mínimo, 30 mil famílias passando fome em Brasília e que não são colocadas no programa, talvez até agora que a gente está descobrindo, talvez até por esses limites de cotas que estão aí. É só ir aqui da estrutural e andar em qualquer rua que você vai encontrar um número muito grande de pessoas que estão aí à beira da mendicância. Estão passando fome mesmo. E quando eu vejo aqui a deputada falar nisso, eu não ia falar não, e vim falar só sobre esse assunto. Esse assunto é muito fácil de resolver. É só querer. Agora, quando não se tem vontade de resolver, se tem uma equipe ruim, a equipe não é boa de trabalho, não tem uma estrutura para acudir essas pessoas andando de casa em casa para saber se elas estão realmente passando fome, estão na miséria. Quando não se quer fazer isso, não se resolve. Lamento muito e vou continuar bradando aqui. É preciso resolver o problema da alimentação dessas pessoas. Muito obrigado, senhor presidente.
Comunicado de líderes, encerrado. Passamos ao comunicado de parlamentares. Pergunto se há algum deputado que queira fazer uso da palavra. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra, deputada? Hã? Só questão de ordem. Com a palavra, deputada Helena Cocai.
Senhor presidente...
Se quiser fazer comunicado, pode usar. Está na hora.
Senhor presidente... justificar a ausência dos companheiros da bancada do Partido dos Trabalhadores nesta sessão em função de uma negociação que está havendo com os rodoviários, os empresários, mediadas pelo governo do Distrito Federal, com o governador do Distrito Federal. Nós tivemos uma discussão na parte da manhã, na perspectiva de resolver o problema, de a Câmara Legislativa trabalhar para que nós não tenhamos mais de 1 milhão de pessoas desprovidas do transporte coletivo. E houve uma, desta reunião de 11 horas, na parte da manhã, foi marcada uma reunião com a presença dos empresários para tentar chegar-se a um acordo. E, enfim, que signifique a não penalização da população, ao meu ver, o reajuste da passagem penaliza a população, mas resolver a questão, porque é justo que os trabalhadores rodoviários tenham mantido as suas conquistas. Estão com as suas conquistas solapadas. Ou seja, a perda é imensa para esses trabalhadores. E é o que tudo indica, senhor presidente. Os empresários teriam condições de estar renovando o acordo coletivo e estabelecendo um percentual, inclusive, de ganho real para esta categoria. Os empresários têm condições. Ainda que a passagem não tenha sofrido um aumento, os empresários tiveram isenção de impostos, tiveram os 2/3 distribuídos no preço da passagem, hoje são bancados pelo próprio governo, estão com os 4% que transitoriamente ficaram com os empresários para resolver a fraude do Vale Transporte, e estão com a Fácil, estão coordenando todo o processo do passe livre. Portanto, os empresários, ao nosso ver, teriam condição de estar honrando com o acordo da categoria, sem o aumento da passagem, porque não houve aumento do valor da passagem, mas houve aumento do custo social da passagem, porque esse custo ele ficou bastante diminuto por todos esses benefícios que foram concedidos, sem considerar, inclusive, a eliminação da pirataria que favorece o sistema oficial. Então, portanto, senhor presidente, nós somos contrários ao aumento da passagem, nesse sentido, até porque é preciso que se faça uma auditoria. Deputado Milton Barbosa, ninguém sabe quais são os dados efetivos. Ora, se chegar à conclusão, depois de uma auditagem do próprio governo isenta, de que é preciso aumentar as passagens, é uma coisa. Mas apenas acreditar na palavra dos empresários, depois de todos esses benefícios que tiveram, a população não pode ser penalizada com o aumento da passagem e nem pode ser penalizada com o justo protesto dos rodoviários, porque é justo. É justo. Os rodoviários estão perdendo, em média, alguns R$ 700, R$ 800. Então, não tem, porque o acordo não está sendo continuado. Então, portanto, apoiando o movimento dos rodoviários, mas também entendendo a função desta casa, de buscarmos mediar ou ajudar para que o confronto se resolva com a valorização dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, sem a penalização da população, é função dessa Câmara Legislativa. E era apenas isso que eu queria estar falando e justificando, que eu terei que me retirar deste momento.
Peço ao deputado Milton Barbosa que faça a chamada das senhoras e dos senhores parlamentares.
Deputado...
Só um minutinho. Vossa Excelência, deputado Dr. Charles. Ele quer fazer o comunicado de líderes de parlamentares. Deputado Dr. Charles, no comunicado de parlamentares. Só um minutinho, deputado.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, imprensa, meus colegas que estão na galeria. Senhor presidente, na semana passada nós íamos votar projeto de lei de aumento da carga horária que o pessoal da radiologia pudesse fazer. E aí ficou-se de passar pelas comissões e hoje votasse. Então eu queria pedir a Vossa Excelência, caso tenha quórum, que a gente possa votar. Eu estou aqui um pouquinho com febre, tossindo, queria até que antecipasse essa questão da pauta, caso tenha quórum, para a gente poder votar. Está bem, senhor presidente? E as outras categorias que também têm absoluto direito, né, que são os técnicos de nutrição, que são as outras categorias, os biólogos, farmacêuticos e tantos outros também, da questão da carga horária, a gente, no entendimento com o líder do governo, o deputado Rony Neme fez aqui um pedido veemente pelos técnicos de nutrição, e a gente vai ver junto com o líder que acordou comigo e com ele, para que o governo cumpra isso de mandar um projeto realmente para cá, para que reduza a carga horária dos técnicos também, e de todos os outros, no entendimento que fizemos. Portanto, temos que fazer cumprir essa palavra, e espero que o projeto da radiologia seja votado ainda hoje, senhor presidente. Muito obrigado. E só mais acrescentando um pouquinho, a deputada veio aqui falar sobre a questão das passagens de ônibus. Eu queria dizer que é absolutamente inaceitável que aumente passagem de ônibus, entendeu? Porque o trabalhador do Distrito Federal já sofre muito pagando essas passagens, que são altas e às vezes ineficientes, tá bem? Então está aqui minha colocação.
Peço ao deputado Nilson Barbosa que faça a chamada das senhoras e dos senhores parlamentares.
Deputado Aguinaldo de Jesus, líder do governo. Ausente. Deputado Alírio Neto. Ausente. Deputado Ailton Gomes. Ausente. Deputado Batista das Cooperativas.
Está de licença, Batista? Não, não. Batista, está de licença?
Diz que está de licença médica. Benedito Domingos, deputado Benedito Domingos. Ausente. Deputado Benício Tavares, está licenciado. Deputado Cabo Patrício. Está com os rodoviários. Deputado Chico Leite, deputado Érica justificou. Mas está ausente. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo, presente. Deputado Dr. Charles, nem sempre. Presente, deputado Dr. Charles. Deputada Liana, já esteve presente, pediu para sair. Está ausente. Deputada Érica Cocai, estava presente, mas está ausente. Deputado Geraldo Naves, presente. Deputada Jaqueline Roriz, está ausente numa reunião de partido. Na quadra 8, do Parkway. Famoso endereço. Milton Barbosa, presente. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Paulo Tadeu, ausente na reunião da bancada do PT. Deputado Rádio, presente. Deputado Raimundo Ribeiro, presente. Deputado Regufe, presente. Deputado Roberto Lucena, presente. Deputado Rogério Ulisses. Cadê o homem que estava aqui? Rogério Ulisses. Ausente. Deputado Rony Nemer. Ausente. Deputado Rony Nemer. Ausente. Deputado Wilson Lima. Presente. Deputado Rony, tem que botar a cabeça de fora, senão não vai ganhar a presença, não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui, né? Tá bom. Dez deputados.
Temos dez deputados. Os deputados que se encontram na casa e que passaram por aqui, nós fazemos um apelo que eles venham para o plenário, que aí dá quórum para a gente apreciar as matérias. Enquanto isso, ainda no comunicado de parlamentares, deputado Roberto Lucena. Vossa Excelência quer usar alguma da palavra?
Senhor presidente, caros colegas, entreguei nesse momento os comprovantes do meu pagamento da pensão alimentícia, em que eu fui indevidamente e maldosamente interpretado pela chefa do cartório da primeira vara, tá? Entreguei agora para uma das repórteres para conferir. Eu digo, a sacanagem que fizeram com a minha pessoa na última semana. Está aqui entregue a Rita da Rede Globo, que eu quero, Rita, que você, por favor, faça somente a verdade. Eu só quero a verdade. Tá? Porque as pessoas pagam, eu não pago pensão alimentícia, eu pago hotel alimentício. A pessoa tem 21 anos de idade, não está na faculdade, e é inédito. É a primeira vez que se ouve na história do país que uma pessoa pague uma pensão adiantada. Então é isso que eu quero, e vou tomar as devidas atitudes, e judicialmente eu tenho certeza que eu serei recompensado. Muito obrigado.
Peço ao deputado Milton Barbosa para fazer a chamada dos deputados ausentes, pedindo para eles virem ao plenário para que possamos ter quórum para a deliberação das matérias.
Deputado Aguinaldo de Jesus. Deputado Alírio Neto. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Deputado Cabo Patrício. Deputado Chico Leite. Deputada Liana Pedrosa, pediu licença para sair. Deputada Érica Cocai. Deputada Jaqueline Roriz. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Rogério Ulisses. Acabou de chegar. Ei, acaba bom.
Ramon está aqui. Ramon já está aqui. Tem 11 deputados.
11 deputados.
Tem 11 deputados presentes. Peço ao deputado Dildo Barbosa fazer a última vez a chamada, por gentileza.
Deputado Aguinaldo de Jesus. Deputado Alírio Neto. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Deputado Cabo Patrício. Deputado Chico Leite. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Érica Cocai. Deputada Jaqueline Roriz. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Tadeu. O deputado Batista está de licença. O deputado Benício está de licença.
Deputado Batista enviou um memorando acompanhado de um atestado médico de 10 dias. Peço para passar a assessoria da mesa. Bom, não há quórum regimental para deliberação das matérias. Portanto, encerro o comunicado de líderes. Não há quórum para deliberação das matérias. Antes, porém, em virtude da realização da comissão geral, não será distribuída ordem do dia da sessão ordinária de amanhã, sendo a mesma disponibilizada na intranet e no portal da Câmara Legislativa. Passo ao grande expediente. Pergunto se algum deputado quer falar no grande expediente.
Eu quero, senhor presidente. Eu quero.
Vossa Excelência está com a palavra.
Já acabou a sessão, porque está todo mundo ali.
Não, está no grande. Opa,
não,
peraí.
É 12. É 12, hein? Só falta mais um.
Então, peraí, então registra para o deputado Chico ali. Vamos fazer a contagem de novo. Faz a contagem aí, vê se.
Está faltando mais um, senhor presidente.
12.
Tem 12. 12 com o deputado Chico Leite.
Bom, eu vou considerar o senhor, então, a questão de ordem. Ainda. Questão de ordem, deputado Wilton Barbosa.
Não, olha, Vossa Excelência. Hã?
Tá bom. Então, o deputado Wilton Barbosa, na sua questão de ordem aqui.
Não, é que pela segunda vez eu ia falar do grande expediente, que é uma.
Tá bom, uso
que
de
é
grande
um,
expediente.
é um costume que ninguém, ninguém gosta de usar, né? Porque o tempo é maior, né? Mas eu não vou fazer isso, não. Eu vou apenas lamentar mais uma vez. Não ter quórum. E eu até brinquei com Vossa Excelência que a gente teria que adotar um outro sistema aqui, sistema de coro, ao invés de quórum. Né? Porque olha ali o pessoal novamente indo embora. A semana que vem, para voltar aqui a semana que vem, isso é uma vergonha para nós aqui. A gente é eleito para vir aqui discutir, né? Mas é a tal história, vocês estão lá no outro pleito. Esse pleito aqui já vem se arrastando aqui há quase um mês, há 3 semanas já. Vai para mais uma. Vai para mais uma. Então, a gente tem que eleger prioridade dentro das prioridades. Isso aqui, já havia acordo para votar. Precisaria passar por uma sessão, pelo menos por uma comissão, já passou. E as pessoas vão embora para casa desalentadas, porque não tem quórum para votar. É difícil, né? Mal sabem essas pessoas que o eleitor, o cidadão, está olhando para nós de lá de fora. Então, eu, senhor presidente, falando do grande expediente pela segunda vez, uma vez me desafiaram, eu falei 25 minutos ali, eu só queria lamentar e pedir desculpa a quem está ali, a não ser que tenha chegado alguém aí, salvador da pátria, para dar coro. Hein? O Ailton Gomes outros, chegou?
Os outros já saíram.
Hã?
Mas os outros já saíram.
Os outros já saíram, né? Tá. Bom, qualquer maneira, só me resta aqui de corpo presente pedir desculpa. Vamos fazer o quê? Não acordo?
Bom,
obrigado, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado.
Questão de ordem. Senhor presidente, caro colega Charles, Raimundo, Milton e demais. Eu, a semana passada... Eu me envergonho, mas não de mim, e não de nós.
Claro.
Eu me envergonho de quem não vem.
Não havendo quórum regimental, lamento, sou obrigado a encerrar a sessão.
Já registramos. Registrou, Chico.